com a consultoria na área de cultura e conhecimentos gerais aqui do programa Temática, é o Cristiano Bartz Gomes, ao vivo por telefone. Ele é presidente da ALCA, Associação dos Livreiros de Caxias do Sul, e também atua aí como livreiro na cidade. Oi, Cris, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bev, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes.
Maravilha! Hoje tem pistas para a gente descobrir quem é a pessoa da qual você vai falar, né?
É, confesso assim que as pistas foram um tanto misteriosas, assim, né? Um tanto obscuras, mas se eu desse duas ou três pistas a mais, ficaria fácil demais, né, Bev?
Então vamos lá, eu não nem tentei descobrir, porque semana passada até fiquei constrangida, porque eu acabei me animando, né, no quiz, aí fiquei quietinha essa semana. A Isa tá com a gente aqui, vamos ver se a Isa vai acertar hoje então. Que tal, hein, Cris?
Vamos lá.
Bom dia, Cris.
Bom dia, tudo bom?
Tudo certo.
Quais são as pistas?
Vamos lá, primeira palavra é mármore.
Te ocorre alguém da cultura, das artes, da ciência? Mármore? Não.
Mármore. Michelangelo. Não vale, né?
Ah, já?
Não vale. Já na primeira, poxa, não vale. Eu vou ter que...
Eu e ela não dá, viu?
Pistas obscuras, ó.
A gente se anima?
A gente não participa mais.
Não, assim não vale, né? Assim não vale. Mas ficava meio óbvio também, né, Beverly? Quem é que não recorda, não consegue visualizar a belíssima escultura de Davi ou a Pietà, né? A Pietà, inclusive, nós temos uma réplica aqui na igreja de São Pellegrino, em Caxias do Sul. Ou então a majestosa estátua de Moisés, que orna, né, na verdade, o túmulo do Papa Júlio II, conhecido como o Papa Guerreiro. Enfim, antes de mais nada, Michelangelo sempre se definiu como um escultor, né?
Mas foi muitas coisas. Eu vou te confessar, viu, Cris? Eu não sabia. Tu me deu três pistas e eu continuei sem saber. Eu não atinei no Michelangelo. Talvez tu tivesse dito parla. E eu talvez...
Exatamente, tem a famosa anedota do parla, né? Do parla. Aliás, Beverly, é interessante porque o Michelangelo, ele esculpia diretamente no mármore. Ele trabalhava com o famoso mármore de Carrara, né? E ele esculpia diretamente sem usar nenhum modelo ou desenho como esboço. Simplesmente o que ele via na sua mente, ele ia talhando dentro. Ele costumava dizer que a escultura já estava ali, só precisava tirar os excessos, né?
Que legal. Agora eu fico me perguntando, né? Daria pra gente dizer, se fosse, né, Michelangelo nosso contemporâneo, a gente diria escultor ostentação, né? Porque fala sério, né? Não usar nenhum molde, dizer eu vou tirar daqui de dentro uma peça pronta, ostentou, né?
Exatamente, mas era uma das características dele. Ele tinha por temperamento um orgulho muito grande. Inclusive, quando conversavam com ele, dizia: eu não sou o escultor Michelangelo, sou Michelangelo Buonarroti, que era o nome de família dele, que era uma família já, claro, abastada, mas ele sempre esteve também sob as bonanças da família Médici, né, os poderosos Médici na Itália. Então ele logo cedo foi adotado por Lourenço de Médici e levado a estudar pintura e escultura na famosa escola que a família Médici patrocinava em Florença.
Ele esteve, aliás, foi um dos grandes personagens da Renascença, né?
Exatamente, nós temos ali um período muito grande, né, Beverly? E, na verdade, entre esses grandes nomes havia uma rivalidade também muito grande. Leonardo da Vinci, né, como era mais velho que todos eles, naturalmente atraía um pouco mais da inveja, né? Inclusive, Michelangelo e Leonardo, eles tinham uma espécie de disputa entre eles, né? Tanto é que, numa certa ocasião, em 1506... Michelangelo foi convidado a ir até Constantinopla, né, na atual Turquia hoje Istambul, para projetar uma ponte. E ele desconversou os enviados do sultão, enfim, que ele não iria, que ele não queria, que ele estava com outros compromissos com o Papa, papapá. Só que aí um dos enviados teve a ideia de dizer que um projeto anterior feito por Leonardo da Vinci havia sido recusado pelo sultão. Pronto, foi o que bastou. O homem só perguntou: que hora eu embarco, onde é que eu embarco e vamos embora.
Bora lá, ele diria, né?
Bora lá, diria hoje. Mas, paradoxalmente, né, Beverly, a figura, a pessoa do Michelangelo consta, né, que era uma pessoa, assim, esteticamente não atraente, né? Ele tinha um nariz torto em função de um soco que levou na juventude, numa briga, e a testa alta, enfim, os cabelos desgrenhados. Consta também que não era muito amigo de um bom banho, né? Então, a pessoa dele tinha alguns defeitos. Talvez por isso ele tenha sublimado tanto na sua arte, com esse talento, né?
Aliás, pode falar. Parece que nós combinamos o jogral aqui.
Não, tá louco.
Então vou falar pela tua gentileza aqui. Na verdade, fica o convite, né, para quem quiser ver a reprodução, né, de La Pietà, que tem em Caxias do Sul. Porque eu abri aqui a imagem na internet, Cris, e sempre impressiona quando a gente olha, seja na internet, seja muito mais, né, pessoalmente, o quanto as dobraduras da roupa, né, da Madonna e o jeito de carregar as dobras do corpo, né, do Jesus morto no no colo dela, são algo assim que tem uma vida impressionante, né?
Exato, exato. É uma peça que praticamente respira, né, Beverly? Tamanho e a perfeição dela. E tu sabe que ele levou apenas 2 anos para esculpir?
Poxa vida, é um gênio mesmo, né?
Não, genial. E a outra grande escultura dele, que é o Davi de Michelangelo, é uma peça de 5 metros de altura, ele levou 3 anos. Mas a perfeição dela, os detalhes da mão, toda a conjuntura, a simetria que o corpo de Davi apresenta é uma coisa fantástica na história da humanidade, né?
Tem outras peças dele que chamam a atenção. Essas que a gente acabou de mencionar aqui, elas têm um rigor com a realidade, que é algo impressionante. Não acredita que aquilo é uma pedra, né? Um mármore, de tanto realismo que tem, mas até compreensível a genialidade através de técnicas. Uma das obras de Michelangelo que, para mim, assim, toca muito profundamente, que me faz entender um pouco a mente de um gênio nessa época, é a Batalha dos Centauros. Não sei se você já viu ela.
Sim, também ela carrega uma força muito grande, né?
Uma força incrível, e é uma coisa que tem menos realismo e mais subjetividade, porém de uma energia tão, tão intensa, que é algo assim que não tem como a gente não ficar tocado ou enxergar, né?
Exatamente, ele impressiona já de início, não tem como ficar indiferente, né, Beverly? Não tem como ficar indiferente. Inclusive, tem uma teoria de um cientista brasileiro, de um historiador aqui também, que Michelangelo, assim como Da Vinci e outros nomes do Renascimento, praticasse a vivissecação e a dissecação de cadáveres. Né? Tamanha era a precisão que ele tinha nas proporções do corpo humano, e esses mesmos pesquisadores defendem uma tese muito interessante que, segundo eles, ao pintar a Capela Sistina, em vários momentos e personagens, ele colocou pistas desses estudos anatômicos. E o estudo deles é tão interessante que realmente o raciocínio deles é bastante convincente.
Olha só, da obra de Davi que você falou, para quem não lembra, porque às vezes a gente não lembra mesmo, né, Cris? É uma obra que ficou muito polêmica durante tempos, né, na atualidade, não, não na época em que ela existiu, não, porque ela mostra um corpo masculino totalmente nu, né, e tá exposta nos melhores museus do mundo, mas o realismo que tem muitas vezes provoca essa polêmica do nu, o quanto o nu artístico em algum momento da sociedade também foi tão impactante, né?
Exatamente, Beverly, exatamente. E, inclusive, consta, né, por isso que uma das pistas que eu queria dar antes era ousadia, né, porque quando foi chamado, eu não me recordo agora se foi pelo Papa Clemente VI, enfim, mas ele foi chamado após ter pintado a Capela Sistina para fazer um mural, né, dentro de uma importante basílica na Itália. Ele fez esse mural que é chamado O Juízo Final, que também é um dos mais belíssimos e conhecidos dele. Todos os personagens que aparecem ali, desde Jesus e até a Virgem Maria, estavam nus originalmente.
Pois é, como o tempo muda, né? As coisas mudam
também. Mas antes ainda, um pouco antes da morte do próprio Michelangelo, um outro Papa, Paulo III, que cogitava destruir a pintura, né? Na verdade, chamou um outro pintor para fazer uma intervenção e colocar roupas nos personagens.
A gente falou muito de Michelangelo como escultor, né? Mas tem aí os afrescos da Capela Sistina também, que até hoje, né, são preservados, e é algo assim que a gente olha com uma genialidade profunda, e são pinturas, né? Não sei como é que ele usava o colorido, porque naquela época não tinha tinta acrílico, tinta óleo, que nem tem hoje, era tudo feito um composto diferente para que ficasse a pintura colorida.
Sim, eram vários compostos minerais que se utilizavam, enfim, ele também dominava muito bem isso, as técnicas de pigmentação, mistura de cores. Mas é curioso você ter falado isso, né, Beverly, porque talvez seja uma das coisas que a gente mais lembra dele, antes até da própria Pietà ou do Davi, é o teto da Capela Sistina. Mas quando ele foi chamado pelo Papa Júlio II para fazer esses afrescos, ele disse, mas eu não posso aceitar porque eu não sou pintor, eu sou escultor. Ele nunca havia pintado nada antes, nada. Ele havia pintado 3 ou 4 quadros pequenos, mas nunca um painel de tamanha proporção, né?
Não era um artista renomado por isso, né?
Exato, não era nem como ele se apresentava e não era a sua principal referência, né?
Cris, para a gente fechar, eu sei que você fez uma pesquisa e trouxe todos esses detalhes interessantes, mas o que mais te impressiona numa mente genial como a mente de Michelangelo?
Eu acho que é a inquietude, Beverly. Ele também era poeta e num de seus versos ele declara que nenhum dos dias de sua vida havia sido plenamente dele. Ele sempre se sentia chamado pela questão da criatividade, pelo desafio. Enfim, era uma alma irrequieta, era uma alma inquieta. Eu acho que essa é a principal característica dele e que ele conseguiu, né, sublimar e extravasar muito bem nas obras de arte que a gente tem hoje. Ele também foi arquiteto em inúmeras catedrais e basílicas existentes hoje em Roma, foram projetadas por ele, né? Então, acredito que a inquietude que devia consumir a alma desse grande artista foi o grande motor realmente do seu trabalho, e só temos nós a agradecer que alguém assim tenha passado pelo nosso planetinha, né, Beverly?
É verdade, nossa, é impressionante, né, as questões que envolvem. Além disso, onde a gente pode descobrir mais sobre Michelangelo? Não sei se tem já textos que trabalham a questão da biografia, que conta a obra, a vida, ou mesmo textos com a arte dele, ou materiais com a arte dele?
Olha, Beverly, existe um excelente livro que também virou filme, em que Charlton Heston interpreta Michelangelo, chamado Agonia e Êxtase, do Irving Stone. É um excelente documento para se conhecer a obra de Michelangelo, né? Aqui no Brasil também, a editora Cossack Knife tinha um livro muito, muito importante sobre a vida e obra de Michelangelo. Ele foi objeto de biografias já na sua época. Contemporâneos dele já haviam escrito biografias a respeito dele, tamanha tão impressionante era a sua trajetória e o seu trabalho, né?
Eu sei que ele também foi artista de alguns túmulos, né, de famosos, se eu não me engano, inclusive da família dos Médici. Foi ele quem fez as obras de arte que ficaram eternizadas nos túmulos, né?
Exato, mas o túmulo mais famoso no qual ele trabalhou, que é onde se encontra a estátua de Moisés, né, inclusive uma estátua poderosíssima, impressionante mesmo, foi o túmulo do Papa Júlio II. Esse trabalho, que ele mesmo definia como Tragédia della mia vita, ele demorou 40 anos para executar.
Olha, 40 anos, que coisa. Perfeccionismo. Cris, obrigada por essa aula de história e de cultura aqui no programa de hoje. Um forte abraço para você.
Eu que agradeço sempre a oportunidade, é sempre um prazer. Beverly, até a semana que vem.
Até a semana que vem.